Boa tarde, bem-vindos à quarta edição do podcast do Lateral Esquerdo. Queria começar por agradecer a todos os nossos ouvintes pelo sucesso da primeira semana deste podcast, sobretudo na plataforma do iTunes. Chegámos ao primeiro lugar dos podcasts de desporto em Portugal. Estivemos também no top 10 geral do iTunes em Portugal e, portanto, esse sucesso é também uma parte vosso por nos estarem a ajudar ouvindo e promovendo o podcast. Hoje, na quarta edição, temos connosco o Bruno Pereira, o João Frutuoso e o Pedro Boças, e em termos de temas, vamos começar com aquele que será um tema não só para hoje, mas para toda a semana. Portanto, vamos espalhar a questão, o tema das questões de identidade, sobretudo da identidade do futebol português, por dois podcasts. Hoje vamos começar, então, pela forma de construir esta identidade e também comparar com aquelas que serão as identidades mais fortes do futebol europeu. Vou começar pelo João e a minha primeira pergunta prende-se então com esta questão de como construir uma identidade para o futebol português e qual o sentido de a construir a partir da federação e do trabalho das nossas seleções.
Boa tarde a todos. Bem, a minha opinião relativamente à identidade do futebol, penso que neste preciso momento, se calhar não se justifica tanto a elaboração de um projeto com visa à formação por parte da federação. Penso que neste momento os clubes, os principais clubes portugueses têm feito um bom trabalho a nível de formação dos seus jogadores. Isso revela-se não só a nível do clube, mas também nas participações por parte dos jogadores nas competições da seleção nacional, entre europeus e mundiais. Agora, claro que há sempre trabalho a fazer e que há muito para melhorar, principalmente a nível da formação dos treinadores, para que se possa chegar a mais lados, a mais clubes e não apenas aos clubes de referência da formação em Portugal.
Bruno, também partindo aqui desta ideia, na formação dos jogadores, pensas que estamos já perante então esse quadro em que, a identidade vai sendo construída focada no individual?
Boas tardes. Há aqui duas coisas. Primeiro, sim, creio que as coisas têm vindo a melhorar imenso, principalmente porque o conhecimento dos treinadores sobre o que é o jogo e como é que ele deve ser ensinado, tem aumentado bastante pela partilha de informação e porque aqueles que formam os treinadores estão mais preparados para isso. E além disso, temos também criado condições para que o tipo de experiências que os jogadores têm, possam ser cada vez melhores. Ainda assim, acho que as federações, neste caso a portuguesa, acho que pode fazer um trabalho mais concreto a apontar o caminho daquilo que deve ser o jogador português.
Sobre esta questão das identidades, eu recordo que há uns anos, quando tínhamos aquela geração fantástica que foi apelidada de geração de ouro, era comum considerarem Portugal como o Brasil da Europa. Isso era algo que me deixava, enquanto português e enquanto amante do futebol, extremamente orgulhoso, e que se calhar vai um pouco no sentido disto de termos uma identidade própria, mas também não podemos ignorar que a identidade dependerá sempre da qualidade dos jogadores que nós formarmos. Porque se não tivermos jogadores com muita qualidade técnica, com uma boa capacidade de decisão, será difícil adotar um jogo daquele que nós consideramos mais aprazível, não é? Com mais bola no pé. E, portanto, tudo depende também não só da nossa capacidade para os formar, mas também da qualidade das gerações vindouras. E, portanto, eu acho a ideia super interessante e gostava muito que pudéssemos ter uma identidade como apresenta a seleção espanhola ou a seleção alemã, mas a verdade é que com o número reduzido de jogadores federados que nós temos em Portugal, corremos sempre o risco de ter algumas gerações em que a qualidade não nos permite manter a identidade que nós pretendemos. É isso que eu penso, sobretudo, em relação à identidade. Agora, claro que, sendo possível, seria importante trabalhar, a Federação trabalhar nisso.
Nós já tivemos casos na história em que, de facto, houve da parte da Federação, e lembrando os anos de Carlos Queiroz na formação, a Federação tomou conta, de certa forma, de uma mudança radical, se calhar, daquilo que era o trabalho, com, não tanto na formação, mas na transição, últimos anos de formação e entrada no mundo profissional, portanto, na idade adulta destes jogadores, mas pegando também naquilo que o Pedro estava a dizer, isso eventualmente poderia ter a ver com o talento que havia naquela geração, e de facto havia muito talento. Ao mesmo tempo, havia também uma disponibilidade dos clubes para, digamos assim, entrar nesse barco da Federação para termos sucesso em idades mais jovens, não?
Exatamente, Luís, era isso que eu ia referir enquanto falavas. Hoje parece-me um bocadinho impensável que os clubes cedam os seus jogadores durante meses e meses a fio, como sucedeu há duas ou três décadas, duas décadas atrás, na altura com o projeto Carlos Queiroz. De qualquer das formas, também dizer que hoje trabalha-se bastante melhor na formação, sobretudo dos grandes clubes em Portugal. Há uma preocupação grande em proporcionar contextos de dificuldade aos miúdos para que eles possam evoluir. É por isso que temos hoje as equipas B e, portanto, não havendo essa possibilidade da Federação passar tanto tempo com os miúdos, há que referir que se trabalha melhor nos clubes e que se consegue suprimir essa lacuna de forma bastante assertiva.
Bruno, achas que isto passa pelo contexto competitivo a que estamos a expor os jogadores? Portanto, as equipas B vêm mesmo trazer um crescer de qualidade na formação do jogador português?
Não sei se trazem um crescer de qualidade, mas trazem um estímulo completamente diferente e que eles não tinham. Os jogadores, especialmente os jogadores dos clubes grandes, passam grande parte da sua formação a terem momentos que não são muito competitivos ou terem poucos momentos competitivos. E depois, quando chegam ao primeiro ano de júniores, normalmente encontram 3, 4 jogos no campeonato, ou vá, 6 jogos se calhar no campeonato nacional, que são realmente competitivos, mas todo o resto do ano, se não for o treino, que é muito bom, eles não têm momentos onde tenham de jogar no seu limite. E a criação das equipas B e principalmente a utilização de jogadores de primeiro e de segundo ano de júniores e ainda primeiro e segundo ano de séniores nas equipas B vem trazer uma competitividade completamente diferente e vem reduzir o gap que existia na passagem para séniores. Além disso, existe uma consciencialização cada vez maior de que, apesar de os jogadores pertencerem às equipas e apesar de as equipas participarem em torneios e em campeonatos, aquilo que se faz na formação é cada vez mais orientado para a formação do indivíduo, porque os clubes e os treinadores e mesmo os jogadores têm cada vez mais noção de que não é uma equipa inteira de júniores que passa para a equipa principal, isto se quisermos falar em contextos altamente competitivos, mas sim dois, três, aos poucos, jogadores dessas gerações que conseguem chegar à equipa principal, ou falando do caso dos clubes maiores, conseguem entrar diretamente ou quase diretamente nas primeiras divisões nacionais. Isso não acontecia antes e agora está a acontecer por essa consciencialização e também pela diferença competitiva que se consegue ter.
E reforçar aqui o papel que os dirigentes dos grandes clubes têm tido, e dou o exemplo do Benfica, onde nos últimos anos a equipa de júniores não tem obtido resultados, mas os dirigentes têm percebido que tal é porque estão a usar os melhores miúdos, os melhores júniores na equipa B e estão a desfalcar a equipa de júniores, que acaba por jogar as fases finais com miúdos mais novos. E ainda que os resultados não tenham aparecido, estão a surgir jogadores e têm dado estabilidade e isto é muito importante, tem dado estabilidade ao treinador para que, independentemente dos resultados, continue a desenvolver o seu trabalho. E só dando essa estabilidade aos treinadores que estão no terreno é que eles também se podem sentir confortáveis a apostar em miúdos mais novos e a promoverem, sobretudo, o desenvolvimento individual dos jogadores em detrimento do resultado imediato.
E João, também concordo. Exato, diz-me.
Não, ia referir que neste caso também concordo com o Pedro. Acho que esta mudança de mentalidade em incluir jogadores com uma qualidade acima da média em equipas onde a sua qualidade esteja mais ao nível, como por exemplo acontece na Alemanha, onde por exemplo os sub-19 já estão a jogar nas equipas B e eventualmente nem sequer frequentam as provas da Youth League, faz com que depois a mudança para o futebol profissional de uma equipa A seja mais facilitada. Acho que isto deve acontecer não só a nível dos júniores, mas eventualmente, se possível e se existem jogadores de qualidade, que sejam feitos até mais abaixo. Acho que existem alguns casos, dos três grandes talvez seja o mais fácil, onde na primeira fase do Campeonato Nacional os jogadores têm uma rotatividade maior, eventualmente até podem integrar as equipas do escalão acima, e então depois nas fases finais regressam ao seu patamar onde os jogos já são mais competitivos e mais ao seu nível. Acho que isto, por parte dos clubes portugueses, pode começar a ser adotado com mais frequência.
E focando então aqui a nossa discussão nas questões da identidade, e já que estamos a falar de clubes portugueses, falámos dos três grandes, mas existem mais alguns clubes que a nível da formação têm um trabalho também alargado e que estão presentes nessas finais, ou nas fases finais em termos competitivos em vários escalões. Daquilo que é a vossa observação, será que em algum destes clubes se está a trabalhar, para além de, como já disseram, haver esse foco no individual, mas será que se está a trabalhar com uma questão de identidade? Ou seja, poderemos imaginar ou pensar que no Benfica, no Porto, no Sporting, no Braga, no Guimarães, estão a sair dali jogadores que podem, de certa forma, ser agrupados numa identidade que consideremos característica daquela escola de formação?
Eu posso pegar nisto. O Foco do Porto há, não sei precisar quantos anos, mas há, sei lá, 6, 7 anos atrás, teve uma mudança gigante na maneira de trabalhar, na maneira de recrutar e, obviamente, visível na maneira de jogar, que acho que se diferenciou um bocadinho de toda a gente, isto há uns anos atrás. Deixaram, não vou dizer deixaram, mas as equipas do Porto eram conhecidas, e não estou a dizer que isto é bom ou é mau, era o que era, e tinha coisas muito boas. Eram conhecidos por serem muito agressivos, no sentido da pressão que faziam, do retirar espaço ao adversário. Eram conhecidas como quase como o Guimarães é nos últimos anos, e eles mudaram muito a maneira de ser e de estar, até de estar mesmo das pessoas. A aproximação feita ao que se fazia na Holanda e ao que se fazia em Espanha foi muito, muito grande, e creio que dos 5, 6 clubes que na formação são considerados muito bons em Portugal, o Porto acho que nos últimos anos teve uma distanciação grande dos outros, sendo que nestes últimos talvez 2, 3 anos foi acompanhado pelos outros, porque as tendências do futebol mundial foram nesse sentido, e então as outras equipas acabaram por se aproximar um bocadinho ao exemplo que o Porto deu. Isto foi muito, muito projetado pela presença na estrutura do Porto do professor Vítor Frade, da Universidade do Porto, que através da periodização tática mudou muito a maneira de ser e de estar no treino em Portugal e principalmente naquela zona do país, já que era dali que saíam a maioria dos alunos deles. Um clube que cresceu muito nos últimos anos em termos de qualidade foi o Guimarães, também o Braga, mas talvez o Guimarães, se calhar tem de ser injusto para outros, mas tem-se visto grandes melhorias no Guimarães, porque conseguiu fazer aquilo que outros clubes faziam há uns tempos com muito sucesso, que era conseguir ir pagando naqueles jogadores que por alguma razão ou outra não conseguiam ficar nos plantéis do Porto, do Benfica e do Sporting, e conseguiu ainda agrupá-los, e apesar de já ter uma base de recrutamento muito boa, conseguiu levar muito das equipas que tinha, graças aos miúdos que não estavam ou que eram dispensados dos três grandes.
Mais do que uma identidade relacionada com modelos de jogo adotados na formação ou sistemas de jogo, creio que hoje estão os clubes todos preocupados em formar jogadores com muita cultura tática, com boa qualidade de decisão, com boa competência técnica, e isso faz muito mais diferença do que qualquer modelo comum em termos de jogar. É muito mais importante perceber o jogo do que propriamente decorá-lo. E acho que essa foi uma grande diferença na formação, é a preocupação com que os clubes hoje têm em dotar os seus jogadores do entendimento sobre o jogo.
Temos aí um outro convidado também junto com o Boças, é inevitável também termos estas situações no nosso podcast, mas continuando também com a conversa e com a discussão, e puxando também aqui o Bruno, pegando nesta ideia de uma identidade construída, pensas que faz mais sentido, pegando até naquilo que são as existências nos diferentes clubes, fará mais sentido voltarmos a ter uma situação em que há um técnico na federação que projeta aquilo que é o futebol português para os próximos anos e tenta trazer, portanto, para esse projeto o trabalho que é feito nos clubes, ou haveria aqui espaço para pessoas das escolas de formação de cada um destes clubes que fomos falando sentarem-se a uma mesa e tentarem em conjunto pensarem, imaginarem aquilo que seria um jogador de seleção portuguesa para o futuro?
Olha, eu posso dar um exemplo daquilo que era eu enquanto treinador há 10 anos atrás. Que se calhar dá para perceber ou dá para ajudar muito a perceber aquilo que eu vou depois dizer a seguir. Uma das principais, entre muitas, milhentas dificuldades que eu tinha no planeamento era planear para chegar aonde. Porque aquilo que me parecia que era melhor para os miúdos com que eu estava na altura poderia ser o melhor para mim e não ser o melhor para eles. Ou ser o melhor para resolver aqueles problemas para ganhar o jogo seguinte, que é aquilo que normalmente nós pensamos quando somos treinadores de crianças. A partir do momento em que eu tive a felicidade de trabalhar num clube onde as coisas estavam bem estruturadas e onde, apesar de não se dizer tens de jogar exatamente desta maneira, em que esta maneira é uma coisa muito fechada, mostraram-me aquilo que deveria ser o jogador e o jogo pretendido de uma forma aberta, mas dava para perceber para onde é que queríamos caminhar. E a partir do momento em que era perceptível e era muito claro para onde é que queríamos caminhar, independentemente de os miúdos estarem comigo ou estarem com o treinador que iam apanhar no ano seguinte, as coisas caminhavam no mesmo sentido, mesmo que tivéssemos identidades diferentes. E acho que faz muito mais sentido haver um caminho definido de forma mais aberta ou mais fechada do que cada um pensar por si, não é? Porque Havia colegas meus no mesmo clube onde eu trabalhava que tinham ideias de jogo completamente diferentes e se ia criar confusões muito, muito grandes naquilo que era a aprendizagem dos miúdos. Isto para dizer que, em primeiro lugar, é muito importante haver mais do que uma maneira para se fazer as coisas, mas as coisas devem-se caminhar nesse sentido. Não sei se seriam as federações a delinear o caminho, não sei se serão os clubes em conjunto a tentar encontrar um caminho. Eu acho que aquilo para onde vai caminhando o futebol de hoje e aquilo que se vai prevendo que será o futebol da manhã, continua a haver espaço para se jogar de muitas maneiras, mas as coisas vão-se aproximando. Nós podemos ver neste momento que o Atlético Madrid, apesar de ter um jogo que era completamente diferente daquilo que era o Barcelona, que era a grande referência mundial há uns tempos, e o Atlético Madrid era claramente diferente dos outros, hoje em dia já se um Atlético Madrid diferente. Isto quer dizer que estamos a tentar caminhar para um lado, apesar de haver sempre equipas que ao fazer diferente também se têm sucesso, mas isso são exceções, não são a regra. Por isso, eu creio que é muito importante haver um caminho. Agora, quem deverá a marcar esse caminho, se é mais aberto ou menos fechado, eu considero que deve ser aberto, mas não sei, acho que seria muito bom que a Federação estivesse muito envolvida nisto. Agora não sei se o caminho será Federação, maiores clubes e dos maiores clubes, ou se será através dos cursos das associações, não sei. Sei que principalmente através dos três grandes e das academias que eles vão tendo por aí fora, é possível, e verifica-se com muita frequência, uma criação de escolas de treinadores para além de escolas de jogadores. Os treinadores que vêm das academias de Sporting trabalham ou estão habituados e identificam-se com uma maneira de trabalhar. Os jogadores que vêm da Dragon Force têm uma maneira de trabalhar própria também, tal como os treinadores que vêm das gerações Benfica também têm uma maneira própria de trabalhar, identificada com o clube em questão, mas que não são antagónicas umas com as outras. Okay? O tipo de jogo, apesar de ser diferente, tem muitas semelhanças entre si, entre estas três grandes escolas de treinadores.
Pois, pegando até nessa questão em que referiste, não só a forma como as diferentes equipas se vão, de certa forma, encontrando naquilo que é o seu trabalho, já referiste o caso espanhol e aproveitava também para já dar aqui o salto, então, para o tema seguinte ou para o desenrolar deste tema numa fase seguinte. E falaste do caso espanhol, falaste do caso do Atlético de Madrid, das cambiantes de estilo de jogo que a equipa teve, né, nestes últimos meses, mas podemos pensar, e voltando um bocadinho atrás na questão espanhola, o Barcelona e sobretudo o Barcelona, a partir do momento em que o Pep Guardiola toma conta da sua equipa profissional, que já vem também de um trabalho feito em La Masia, na sua escola de formação, o Barcelona de certa forma criou um estilo que nós durante algum tempo, e hoje ainda estamos a viver provavelmente os tempos finais desse período de apropriação por uma equipa do estilo de uma seleção. Isto é o caso espanhol. Portanto, aqui assim percebe-se, ou pelo menos penso eu e lance-te a pergunta, esta questão da identidade e de haver um clube que a determinado momento se vai sobrepondo ao outro em termos da qualidade do seu modelo, é uma coisa contextual, não é? É uma coisa que vai mudando com o tempo. Pedro, o que é que tu achas?
Sim. Vai mudando com o tempo, ainda que o Barcelona já há alguns anos que tenha conseguido manter esta identidade. Há algum tempo que eles dão primazia pelos jogadores com mais qualidade técnica e maior capacidade de decisão. E como Espanha é um país com imensos federados, creio que será sempre mais fácil para um Barcelona porque recruta também no país todo, ok? É importante também termos noção que muitos dos jogadores do Barcelona não são da Catalunha, foram sendo recrutados. Portanto, como a base de recrutamento é muito grande mesmo, inclusive vemos jogadores que são formados no Barcelona e que nem sequer são espanhóis. Portanto, é mais fácil conseguires ter ali um lote de jogadores com determinadas características que vão ao encontro daquilo que tu pretendes.
Bruno, então olhando também para isto, para esta questão que passa, por um lado, pelo campo de escolha que tu tens em termos de jogadores e pela forma de, pensemos que no caso do Barcelona houve ali mesmo uma decisão de, em determinado momento, apostar em força em jogadores da sua formação e tinham um número largo de jogadores que podiam, de facto, entre aspas, tomar conta do estilo de jogo da seleção, não é?
Assim, não só poderiam, como tomaram conta claramente, e o resto dos jogadores em Espanha acabaram por ser selecionados aqueles que conseguiam entrar mais ou menos na maneira de ser e de estar daquela grande base que vinha de Barcelona. As ideias não são novas, já estão lá plantadas e regadas e nutridas há muitos, muitos anos. O João pode ajudar a falar sobre isso, que ele esteve lá muito perto durante muito tempo. Mas aquela geração que deu um boom muito grande e que ajudou muito a seleção espanhola, não ajudou só porque era bonito de se ver jogar, ajudou porque tiveram os resultados espetaculares e já vinham começando a ter antes de começarem a ganhar os campeonatos, porque houve uma mudança muito grande naquilo que era o futebol espanhol. Eles deixaram de ser aquela fúria espanhola de serem muito aguerridos e de lutarem com tudo até ao fim, para passarem a estar de uma maneira completamente diferente. Isso podemos ver até nas coisas que são valorizadas pelos mídia, que se vê um jogador a correr feito louco até à linha e a cruzar de olhos fechados, dão logo cabo da cabeça, porque eles gostam é de jogadores que têm pausa e gostam de jogadores que se mostrem entre linhas e que olhem para trás antes de receber e essas coisas todas. Então, todo o valorizar daquilo que é o futebol espanhol hoje em dia veio muito do exemplo que o Barcelona dava, mas veio principalmente dos resultados que o Barcelona teve.
Claro, concordo com o Bruno, mas também há de referir que a forma como o Barcelona joga também acabou por, de certa forma, pegar fogo a quase toda a formação a nível de Espanha e passou a ser um exemplo de referência. Ou seja, a forma como eles trabalhavam e trabalham acabou por também tentar ser uma referência para os outros clubes e isso acabou por, a partir daí, criar os jogadores com um perfil como podemos ver hoje na seleção espanhola.
Pegando também num outro caso, para além da Espanha, o caso alemão, em que, digamos assim, a sua caracterização é bastante diferente. Até um livro da Das Reboots em que nos conta, de certa forma, o caminho que é feito na Alemanha para, nesta última década e meia, praticamente, termos assistido a uma grande revolução no seu jogo, não é, Bruno?
Sim, houve mudanças muito grandes. Se não estou em erro, os principais nomes dessa mudança foram Jürgen Klinsmann, que quando pegou na seleção e começou à procura de quem é que o poderia ajudar a mudar as coisas, foi o Ralf Rangnick, que neste momento é um dos principais responsáveis pelo crescimento dos clubes que pertencem à Red Bull. É também Joachim Löw, é também o Klopp, que muita gente nem sabe disto, mas ele quando ficou mais conhecido, foi, claro, pelo trabalho que estava fazendo no Mainz, mas foi principalmente por ter chegado à televisão para comentar o Mundial e mostrar um conhecimento sobre o jogo que não existia na Alemanha até então. Mas que não se pense que estas mudanças no futebol alemão foram fáceis ou que não encontraram resistência. Da mesma maneira como em Portugal e em qualquer lugar do mundo temos muitas pessoas que são aversas à mudança, não é? Porque não só não sentimos necessidade daquilo que conhecemos, como temos muito medo da mudança, porque a mudança pode e o novo pode expor debilidades, não é? E se me põem a fazer uma coisa que eu não domino, se calhar vão perceber que eu não sou necessário. Então aquelas pessoas que há muito, muito tempo trabalham e têm destaque, se calhar vão deixar de o ter, não é? E não é fácil lidar com isso. Os alemães tiveram a coragem e a capacidade de investimento para, olha, como o João disse há pouco, de quase regar com gasolina e pegar fogo àquilo tudo e contagiar um pouco à força toda a gente com a maneira como queriam jogar e com o tipo de jogadores que queriam criar, muito à base da capacidade técnica, muito à base da capacidade de resolver problemas rapidamente e em espaços curtos e de aproveitar muito, muito rapidamente aquelas pequenas situações que o jogo dá. Eles são muito famosos pelo counter-pressing, que até acho que o Jorge Jesus falou sobre isto há uns tempos, que basicamente é aquele momento em que nós estamos em ataque planeado, perdemos a bola e esse é o momento ideal para a recuperar, não é? Porque a outra equipa ganhou a bola e está a preparar-se para organizar e afastar-se para jogar, e se nós conseguirmos recuperar a bola nesse momento, é o momento perfeito para marcar golo. E então, o Das Ribut é um livro espetacular, que fala muito sobre estas coisas e conta muito bem todos os pormenorzinhos que levaram até ao Campeonato do Mundo do Brasil. O caso alemão é um caso que está permanentemente em evolução, porque as pessoas que foram escolhidas para isso, assim fazem questão, continuam a mexer e a remexer em tudo aquilo que são os problemas que vão encontrando no caminho para conseguirem continuar a acreditar que não se estão a acomodar e que estão permanentemente à procura da inovação e da criação do futebol moderno.
Eu queria só salientar algo que o Bruno disse, é que é realmente preciso ter muita coragem e muita humildade também para se fazer como a Federação Alemã fez e como os agentes do futebol na Alemanha fizeram. Temos o exemplo do Brasil, que continuando a ser a equipa ou a seleção ou o país com mais troféus mundiais, continuam fechadinhos no seu mundo, convencidos de que, como têm mais currículo que os outros, fazem tudo bem e não procuraram evoluir. E, portanto, há que salientar isso. Foi preciso muita coragem por parte de todos os agentes do futebol da Alemanha e acabaram por indicar o caminho, porque é realmente um sucesso e é um prazer ver as seleções alemãs a jogar porque é realmente demonstra aquilo que é o futebol atual, a importância da decisão, da qualidade técnica, da resolução dos problemas em espaços curtos, como o Bruno disse. E, portanto, queria deixar só para terminar mesmo essa nota de que é preciso coragem e era importante que também em Portugal se pensasse um bocadinho por aí.
Estamos, de facto, a entrar aqui na nossa reta final em termos de tempo nesta quarta edição do podcast Lateral Esquerdo, mas tínhamos ainda aqui assim uma pergunta final que eu vou-vos pedir que cada um de vocês possa responder quase numa resposta de opção múltipla, mas que vai ser, de certa forma, também a entrada depois para o nosso próximo podcast. E olhando para outros dois países que, em termos de identidade, o seu futebol tem identidades fortes e bastante trabalhadas ao longo dos anos, estou a pensar no caso francês e no caso italiano, e olhando para aquilo que é o momento atual, o contexto atual do futebol na Europa e em Portugal, o que faria mais sentido? termos construir uma identidade com base no talento, que é talvez um modelo francês, que é mais desenvolvido em Clairefontaine, e que é um modelo que em França está multiplicado até por diferentes modalidades, não é exclusivo do futebol, uma aposta no talento, formamos indivíduos que no futuro podem vir a fazer parte das nossas seleções, ou um modelo italiano, chamar-lhe assim, que é um modelo mais espalhado na história e que tem vindo a ser construído através de treinadores com uma personalidade vincada e que nessa personalidade vão adotando o trabalho que é feito pelos seus antecessores para desenvolver uma identidade do futebol italiano que nós conseguimos reconhecer através desta perspectiva histórica. Começava pelo João.
Bem, a minha questão é, e por que não tentar fazer algo com um pouco dos dois? Não tentar formar bons treinadores? Eu acho que isso, nós estamos no topo, acho que temos os melhores treinadores do mundo, mas continuar a desenvolvê-lo, porque há muito trabalho a ser desenvolvido, principalmente nos treinadores de base e principalmente nos clubes mais pequenos. Acho que este acompanhamento deve ser feito de forma mais incisiva e de forma mais contínua, e pelas pessoas que se calhar são mais capacitadas. E a nível da formação dos jogadores, acho que também seria muito, muito proveitoso conseguir desenvolver de forma conjunta a qualidade dos jogadores que nós já temos.
Bruno, olhando então para estes dois modelos, pensar qual deles nos poderia ser mais proveitoso, ou se também defendes aqui uma ideia em que se consiga conjugar as duas partes?
Eu acho que conjugar as duas partes vai ser sempre o melhor, não é? Porque se nós conseguimos ter, e aos poucos vamos conseguindo, ter espaços onde os melhores estão mais tempo juntos e a trabalhar especificamente individualmente, mas a pensar no coletivo, ou coletivamente, mas a pensar no individual, e ao mesmo tempo conseguimos ter um clima entre os treinadores, onde os treinadores e dirigentes também, que são vitais em tudo neste processo todo, mas um clima em que as pessoas são capazes e têm a coragem de ouvir, e conseguimos estar num espaço onde apontamos as coisas que um e outro têm de menos bom, mas toda a gente percebe e aceita que o que está a ser criticado são as ideias e não as pessoas, assim as ideias que vamos todos tendo vão sendo cada vez melhores e isso vai nos ajudar, de certeza absoluta, a crescer. Agora, muito sinceramente, aquilo que me parece que pode dar um pontapé em qualquer mescla de identidades que esteja assente num país, neste caso o nosso, e que pode fazer a diferença para se criar uma só identidade, muito sinceramente, só tendo um clube que em 2 ou 3 anos está constantemente na final da Liga dos Campeões e rebenta com toda a gente. O Porto teve essa possibilidade, não conseguiu manter o Mourinho lá mais tempo, porque se calhar não dava mesmo, mas acho que só conseguindo manter os responsáveis por esse sucesso durante muito tempo, é possível que toda a gente vá atrás deles e que as coisas mudem. Mudem no sentido de ficarmos todos no mesmo sentido, a formar o mesmo tipo de jogo para que se jogue da mesma maneira. Isso aconteceu há não sei quantos anos atrás com o Milan, aconteceu há não sei quantos anos atrás com o Ajax, aconteceu com o Barcelona, aconteceu com o Lyon, não é? E acontece com neste momento, por exemplo, com o Dortmund, que apesar de não ter o sucesso porque o Bayern Munique não dá hipótese, mas é o exemplo para todas as outras equipas da Bundesliga, não é? Acho que só mesmo com o sucesso ou com aquilo que as pessoas pensam que é o sucesso, que se calhar até nem tem de ser, nem tem de ser ganhar troféus, acho que só assim mesmo é que se consegue criar uma identidade, porque depois vai tudo por arrasto.
Obrigado também. Queria agradecer que participou do site, como se iria no sentido de então reforçar esta ideia de uma escola de transformadores, portanto é uma ideia que fica em cima da mesa, até porque esta conversa vai continuar no próximo podcast. Quero agradecer ao Bruno, ao João e ao Pedro a participação, lembrar a todos então no site lateralesquerdo.com, nós em todos os dias que gravarmos vamos colocar no site uma publicação já com o tema e portanto pedindo a vossa participação. Podem também participar através do Twitter com o hashtag LatEscPod, portanto é um hashtag que já está a ser utilizado recorrentemente pelos vários participantes no podcast, e também para descarregar e ouvir o podcast, para além do site, podem visitar-nos no iTunes ou no iVoox. Lembrar ainda que esperamos o vosso apoio, não só na plataforma Patreon, onde o Lateral Esquerdo está desde esta semana, e também ainda estão abertas as votações para os blogs do ano, até dia 19 de outubro. Passem pelo nosso site e encontrem o link para votar nos blogs do ano, para levar aquilo que é o lateralesquerdo.com também ao conhecimento de mais gente. Obrigado a todos, pedimos desculpa porque hoje houve eventualmente aqui algumas dificuldades técnicas para fecharmos na perfeição o nosso podcast, mas voltamos na quinta-feira. Obrigado.